O atributo de hoje é o número 9 do grupo Devoção Ardente. E ele diz: ter presente que mesmo distribuindo os bens, mesmo profetizando, mesmo tendo fé, se não tiver caridade, nada estará fazendo. A caridade é uma das maiores, se não a maior das virtudes. O que nós chamamos virtudes é uma tendência ou então um hábito que nós já adquirimos para boas ações. Então, quando nós já adquirimos o hábito de fazer boas ações, de fazer ações positivas, construtivas, ou se isso é uma tendência nossa, então nós chamamos isto de virtude. Cada indivíduo tem uma virtude própria, uma virtude que condiz ou uma virtude que diz respeito à sua natureza e à sua tarefa. Então a gente vem com uma virtude própria de outras vidas ou começa a desenvolvê-la, e essa virtude pode estar ligada a uma tarefa que a gente tenha que cumprir. Então, se a gente já vem com a capacidade, se a gente já vem com a virtude, é só exercê-la. Mas se nós temos uma tarefa e devemos ainda desenvolver a virtude para aquela tarefa, aí deve haver um trabalho paciente, às vezes longo. Mas isto tudo faz parte do ser virtuoso. O ser impaciente não desenvolveu ainda virtude. Então é preciso calma, paciência, é preciso dar tempo para que as nossas capacidades se desenvolvam, se é que elas não vieram prontas. Houve um filósofo, Platão, que enumerou algumas virtudes humanas. Mas veja que dentre estas virtudes humanas que foram numeradas, não se encontra a caridade. Como se a caridade viesse de um outro nível. Como se a caridade não fosse uma virtude humana, mas uma virtude de um outro plano do homem. Então, segundo Platão, exemplos de virtudes humanas são prudência, justiça, fortaleza, temperança, sermos comedidos, não sermos exagerados, não sermos extremistas, sermos comedidos. Isto tudo são virtudes humanas e que podem ser desenvolvidas se nós não temos. Então, não ter uma virtude não é desculpa para ficar sem ela, porque nós podemos desenvolver. Podemos desenvolver através do estudo, da instrução, através da paciência e dando tempo para que aquilo vá se formando, se criando. Num centro espiritual, nós descobrimos logo quais são as virtudes que temos que desenvolver, porque ali ressalta aquilo no qual a gente ainda não está pronto, a gente não está preparado. E no centro espiritual é o lugar de desenvolver virtudes. Como nós não podemos ter todas, nós temos que ali desenvolver aquelas que nos faltam, porque sempre falta alguma. São as virtudes humanas que permitem que a gente se organize como grupo, até como uma civilização. É preciso virtudes desenvolvidas para isto. E também é preciso desenvolver virtude para a alma humana crescer. Então é muito importante que, se você descobre que te falta alguma coisa, você estudar, você trabalhar, você ter paciência para desenvolver aquilo. Então, isto é o que se faz no campo da virtude. A caridade é a maior de todas. Você não pode partir do zero e desenvolver caridade. A caridade é parte da natureza do único, da perfeição. Em outras palavras, a caridade é parte da natureza de Deus. Então, para você ter caridade, você precisa estar se aproximando de Deus. Você precisa estar a caminho do eu superior, indo ao encontro do eu superior, do eu interno, porque é ali que se encontram as virtudes divinas, entre as quais a caridade. E esta caridade faz parte do nosso relacionamento com os eus internos, com os eus superiores, nosso e dos outros. Sem a caridade desenvolvida, sem esta compaixão divinizada, nós não podemos nos aproximar disto que chamamos Deus ou isto que chamamos eu superior. Nós ficamos criando um eu superior segundo a nossa imaginação, ficamos criando um Deus segundo a nossa criatividade, mas aquilo não é Deus e nem eu superior, aquilo é uma criação sua. É exercendo a caridade, exercendo a compreensão, é aí que você vai se aproximando desta realidade interna e vai então aprendendo a conhecê-la. É muito interessante a Bíblia quando fala de caridade. De quando em quando ela fala de caridade. E ela diz que deve permanecer entre nós a caridade fraterna. E esta caridade fraterna é uma compreensão, é uma aceitação, é uma disposição de compreender, de aceitar, de se unir com o nosso semelhante, com aquilo que conosco forma uma fraternidade, aquilo que conosco forma uma irmandade, forma uma energia muito universal. Neste centro espiritual, nós temos muita oportunidade de desenvolver isto tudo, principalmente a caridade fraterna, porque a caridade fraterna começa a nascer, começa a brotar, começa a crescer, é quando você é hospitaleiro. Hospitaleiro quer dizer receber quem chega, receber hóspedes, receber aqueles que você não conhece a fundo, receber aqueles que eventualmente você não tem afinidade com eles. Então, isto é o exercício da caridade fraterna, isto é o exercício da fraternidade. E além da hospitalidade, que é muito característica de quem conhece a caridade, de quem está com esta energia, além disto, é nós estarmos também nos lembrando, tendo presente os que estão aflitos, os que não têm liberdade, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão na miséria. Então, tudo isto, a caridade nos leva a tê-los presente. Não é que se vá resolver o problema deles, mas, tendo presente, forma-se no universo uma corrente, forma-se no universo uma força, algo que permite que a energia, que os bens, que a divindade, enfim, tudo que é positivo, que as virtudes comecem a circular, que as virtudes comecem a ser transmitidas. E, segundo a caridade, se nós estivermos bem dentro desta virtude, nós chegamos a perceber uma pessoa aflita, uma pessoa em dificuldade, como se nós estivéssemos nos corpos dela. Isto segundo a Bíblia. Então, você pode desenvolver a caridade a tal ponto que você possa se sentir no corpo de alguém que está em dificuldade, para você poder sentir, para você poder compartilhar aquilo, para você poder aliviar, transmutar, dividir com ele. Veja que é um atributo, uma virtude muito especial, a maior de todas mesmo, num certo sentido. Agora, no sentido material, no sentido puramente material, esta caridade é o ato de você beneficiar o próximo, dando a ele o que ele precisa, isto junto aos pobres, isto junto àqueles que estão muito infelizes. Eu estou usando estas palavras porque elas afinam muito com este sentimento, afinam muito com esta caridade. Porque a caridade não está no nível intelectual e mental somente, a caridade vem do espírito. Então, nós temos que ver a vibração destas situações, destas palavras, para podermos ter mais compreensão e força para estas coisas. Então, o sentido material da caridade é você beneficiar, é você ajudar, é você suprir aqueles que estão empobrecidos, aqueles que estão famintos, aqueles que estão desprotegidos. O sentido moral da caridade é a sua relação com aquele que está, de alguma forma, necessitado de coisas subjetivas, aquele que está se sentindo inferiorizado, inferiorizado fisicamente, moralmente, socialmente, sob qualquer ponto de vista. Então, quando você sente alguém que está se sentindo inferiorizado, quando você sente alguém que está neste tipo de dificuldade, não? Então, ali está o sentido moral da caridade, porque ali não se trata de estar suprindo aquele indivíduo com bens materiais, porque isso não o supre, isso não vai resolver a sua carência, não vai resolver a sua necessidade. Mas aí tem um sentido moral da caridade que você vai compartilhar com ele algo ou vai ajudá-lo a sair desta situação de inferioridade, que ele se sente na situação de inferioridade. E o sentido espiritual da caridade, que não é nem o material e nem o moral, mas é o espiritual, é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva realmente a amar a Deus nos nossos semelhantes, a amar a Deus em tudo e em todos. É a caridade que leva a isto. Isto começa com a caridade, isto começa com a compaixão, isto começa com a decisão de colaborar, a decisão de ajudar, a decisão de suprir, a decisão de completar, a decisão de perdoar, a decisão de não se deixar levar por características externas de ninguém. Isto é falta de caridade. Isto é falta de aprofundamento na relação. Isto é falta de aprofundar os pontos de vista. É falta de mergulhar na realidade até ir encontrando aqueles pontos que dizem respeito a nossa compreensão. Bom, o texto completo da Bíblia, quando fala de caridade, vai ser lido agora. Nós vamos ler o texto completo, porque o atributo diz: ter presente que mesmo distribuindo os bens, mesmo profetizando, mesmo tendo fé, se não tiver caridade, nada estará fazendo. O texto completo diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Sou como um objeto de metal que se toca. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. E ainda que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. Isto diz São Paulo nos Coríntios. E, segundo esta mesma fonte, a caridade é paciente, é benéfica. Não existe caridade maléfica. Não existe caridade fazendo o mal. A caridade não é invejosa. A caridade não é soberba. A caridade não é ambiciosa. A caridade não busca os seus próprios interesses. A caridade não se irrita. A caridade não suspeita mal de ninguém. A caridade não folga com a injustiça. A caridade folga com a verdade. A caridade tudo desculpa. A caridade tudo crê. A caridade tudo espera, e a caridade tudo sofre. Bem, tem aqui um caminho que num centro espiritual devia estar escrito em todas as esquinas, nas placas, todas as esquinas a gente ir lendo isto. E ainda se diz, as profecias passarão, porque as profecias podem acontecer ou não. E quando acontecem, passaram. As línguas cessarão, porque as línguas mudam. Nós mudamos de forma de expressão. A ciência é abolida, porque a ciência se desmente, não é? À medida que vai evoluindo, ela vai desmentindo o que ela disse. A ciência é uma coisa que vai abolindo a si mesma, à medida que progride, à medida que avança. Então as profecias, as línguas, a ciência, tudo isto passa. A caridade permanece, como se a caridade fosse sempre necessária. E você vai então descobrindo estes pontos aonde a caridade é necessária, segundo o nível da sua consciência, segundo o ponto em que a sua consciência está enfocada. Isto de nós usarmos e de vivermos a caridade fraterna, isto é, uns com os outros, isto é para se avançar cada vez mais nesta virtude. Bem, essa caridade, não este sentimento, que segundo o atributo nada estará fazendo, quem não tiver isto, inútil você ser muito expedito, inútil você ser competentíssimo, inútil você ser rápido, inútil tudo isto se você não tiver caridade, se você não fizer tudo com caridade. E isso tem suas raízes na compaixão. E é a condição, é o caminho para nós irmos percebendo aos poucos, gradualmente, cada vez mais o amor divino. Porque nós temos o nosso jeito de amar, né? Nós temos o nosso nível de amor, amor egoísta, amor mais ou menos egoísta, mas sempre este tipo de amor humano que nós conhecemos. Então, você só consegue transcender este tipo de amor, você só consegue encontrar outro tipo de amor, transmutar este amor humano e entrar naquele amor que o todo tem por nós, começar a entrar naquela caridade total, naquela caridade básica, não? Você só consegue isto através da caridade, através desta compreensão, desta compaixão exercida, através desta decisão de servir, através desta decisão de suprir, de resolver, de ajudar em todos os sentidos e a qualquer maneira. E é esta caridade, esta virtude, não chamamos de sentimento, porque isto é uma virtude, isto é algo muito mais alto, muito mais elevado do que um sentimento humano. Isto tem a possibilidade de equilibrar desigualdades. Então, nós não teríamos que tomar providências práticas ou materiais para fazer mais igualdade entre os seres. Isto não resolve, não. O que resolve, o que nos deixa todos iguais, o que vai nos igualando, o que vai nos unindo e o que vai nos deixando parecidos uns com os outros, até que fiquemos bem parecidos, até que haja uma harmonia entre pessoas, entre seres, isto é o exercício da caridade que faz. Se você não tiver aí uma disposição para a caridade, vai haver sempre desigualdades, desigualdades intelectuais, desigualdades mentais, vai haver uma heterogeneidade de talentos, heterogeneidade de forças, e a caridade resolve tudo isto. A caridade leva em conta tudo isto, e com tudo isto ela traz a igualdade. Isto é um mistério que só vivendo a caridade é que nós vamos perceber, é que nós vamos conhecer. Teoricamente, parece absurdo, parece impossível que na heterogeneidade você tenha igualdade. Acontece que a igualdade não tem nada a ver com a heterogeneidade, são duas coisas diferentes e diversas. E é a caridade que vai resolver isso. E quando nós realmente vivemos a caridade, quando isso está sendo realmente exercido, não existe um ser humano que não chegue a observar isto. Por menos observador que ele seja, por mais obtuso que ele seja, por mais fechado que ele esteja em si mesmo, não há ser humano que deixe de perceber, que deixe de observar quando a caridade está ali, quando a caridade é exercida. Ele pode não saber discernir muito sobre aquilo, mas ele percebe. A caridade atinge qualquer percepção. A caridade atinge qualquer nível de percepção. Então, quando existe caridade, quando isso está implantado, quando está muito claro que isto deve ser vivido, ali o espírito de observação, a vivacidade, a agudeza mental começa a surgir. As coisas vão ficando claras para todos, mesmo para aqueles que no princípio não tinham capacidade de ver. Então a caridade é a base da instrução, a caridade é a base da educação, a caridade é a base da arte, é a base de tudo. Se os corpos da personalidade começam a se alinhar, e se os corpos da personalidade começam a se alinhar com a alma, quando nós, com os corpos, com o mental, com o emocional e com o etérico físico, ficamos buscando este alinhamento com a alma, a caridade começa a surgir neste ser. E isto é muito importante, porque ele precisa de caridade para com o seu próprio material. O seu próprio material humano é um material de um nível muito diferente daquilo que é o nível do seu intelecto, daquilo que é o nível da sua mente, ou daquilo que é o nível dos seus sentidos superiores. Então, para você viver dentro de um material humano, para você viver dentro de corpos humanos, para você ter relações humanas, você precisa desta virtude, você precisa disto desenvolvido. Agora, isto vem do espírito. Isto não vem da alma e nem da mente, da personalidade. Aquilo que a mente tem, neste campo, neste sentido, aquilo que a mente tem, aquilo que a personalidade, que o ego tem, é a esperança. A alma tem a fé e o espírito tem a caridade. Então, estas personalidades integradas, cheias de esperança, imbuídas de fé e funcionando com caridade, isto é um alinhamento, isto é uma integração da personalidade ou uma integração do cérebro com as emoções e com a mente. Por isso é que na filosofia, nos estudos a respeito de caridade, a respeito desta união entre as pessoas e tudo, as três graças, como são chamadas, as três graças espirituais, são a fé, a esperança e a caridade. Mas essas três graças vêm de níveis diferentes. Então você precisa estar alinhado com esses três níveis, isto é, com a esperança, com a fé e com a caridade, para você ser um ser de virtude, para você ter uma virtude necessária para você viver nesta terra com irmãos, para você viver com semelhantes que têm muitas dificuldades. Muitas dificuldades porque ainda não têm em si esses dois princípios, masculino e feminino, equilibrados, unidos, harmonizados. Então é uma humanidade que precisa muito de ajuda. É uma humanidade pela qual nós temos que ter uma verdadeira caridade, porque mesmo querendo, não se consegue ser justo, não se consegue ser paciente, não se consegue certas virtudes, porque o masculino e o feminino ainda estão separados, o masculino e o feminino no ser ainda não estão unidos. Então é uma humanidade que ainda não tem isto unido. Aqui na Terra, a maior caridade que se conhece neste planeta, neste mundo, a maior caridade que se tem notícia, que nós podemos observar, é quando estes seres de mundos superiores, é quando estes seres de outros mundos, de outras evoluções, encarnam aqui. Isto é a maior caridade que se vê neste mundo. Então, a encarnação ou a presença de um ser superior, a presença de uma entidade, de um ser que se dedica a ajudar a Terra, ajudar a humanidade, isto é a nota de caridade mais elevada que nós conhecemos. Entre os seres humanos, não há nada que se pareça, em termos de caridade, quanto a isso, por exemplo, de vir um Buda de Marte, de vir um Jesus de Vênus, de vir um Paul Branton de Sirius. Isto é a maior referência de caridade que nós podemos observar, que nós podemos ter para nós. Quando nós buscamos um outro para nos completar, coisa normal na humanidade, porque a humanidade não tem unido esses dois aspectos, então está sempre buscando outro para completá-lo. E aqui, neste dualismo, dentro desta busca de uma complementação, se não há caridade de um para o outro, se não há esta compreensão, se não há esta aceitação da condição do outro, então, esta necessidade de complementação torna-se, como acontece aqui na Terra em geral, algo muito conflitante, algo de muito sofrimento. E é só quando a caridade entra aí, porque dois seres vão se completar por caridade, não? Um tendo caridade pelo outro, porque senão isto não se dá, isto não acontece. Então, entre amor e caridade, há muito pouca diferença. Isto são coisas que nós separamos assim como energia para efeito de uma compreensão, mas uma coisa não vive sem a outra. Dentro de um amor puro, dentro de um amor real, dentro de um amor verdadeiro, aí está presente a caridade. E dentro da caridade, se não houver este amor, nós estamos no nível material da distribuição dos bens. Estamos no nível mais denso do suprimento das necessidades, como vimos no princípio.